Sejam bem-vindos ao segundo episódio das Noites de Cabiria para mais uma conversa à volta, a partir e com o cinema e para todos os lugares que ele nos possa levar. Podem nos ouvir e seguir no site da Casa Comum da Universidade do Porto, no Spotify da Casa Comum e também na nossa página de Instagram Noites de Cabiria. A música do genérico é de Sofia Martins e Daniel. Na nossa rubrica hoje vivi um filme. Sei que estás com um problema auditivo ou algo parecido.
Não é bem assim, mas no filme sobre o Van Gogh, do Piala, nunca aparece nenhuma cena em que ele corta a orelha. E eu sinto-me um bocado assim, não é certo que tenha cortado a orelha, mas o importante é que eu já não quero ouvir tudo. Quero estar assim um pouco aliado, digamos assim. Ou pelo menos nem sempre atento.
Ainda continuando nesta ideia do corpo e da transformação, o Pedro hoje sente-se o Nosferatu.
Não, como eu sou o pianista acompanhador profissional, imagino que se tivesse aquelas unhas estaria pelo menos há um ano sem tocar piano, um ano sabático pelo menos, portanto não seria um filme de terror, mas pelo contrário.
Sinto-me como o rapaz protagonista de um filme muito bonito chamado Um Lugar à Beira-Mar, o título original em japonês, não me vou atrever a tentar articulá-lo. Um filme de 91 do Takeshi Kitano e que é um filme sobre um rapaz que quer muito aprender a surfar. É um filme totalmente diferente da filmografia do Kitano, que é sempre os chamados Yakuza movies, não é? Os filmes sobre a máfia japonesa. E é assim como me sinto, porque depois destes meses de chuva também estou a olhar para o mar à espera de poder ir apanhar umas ondas. Hoje temos connosco dois filmes americanos, dois filmes de ficção. É importante referir que nas Noites de Cabiria não há regras quanto a formatos, durações, registros. A ficção, o documentário, o experimental, a longa, a curta-metragem, tudo isso nos interessa, de tudo isso queremos falar. Hoje o primeiro filme pelo qual vamos começar será o Marty Supreme e depois será a Cronologia da Água. Começando então pelo Marty Supreme, é o filme pós-separação de Josh Safdie, separação do seu irmão, Benny Safdie. Não é a primeira longa-metragem a solo, já tem outra de 2008 chamada The Pleasure of Being Robbed, mas é de facto o primeiro filme depois da separação dos dois irmãos. É um filme cuja ação decorre na década de 50. É uma, como os americanos costumam dizer, é uma dramedy, uma dramédia desportiva, e que é inspirado na vida de Marty Reisman, uma lenda do ténis de mesa. E digo ténis de mesa porque quem joga e é profissional de ténis de mesa jamais admite que se designe o desporto por ping-pong. Sei que o Josh Safdie tomou conhecimento da história deste jogador de ténis de mesa através da mulher que lhe ofereceu um livro de memórias do tal Marty Reisman, e a partir daí ele quis fazer este filme que acompanha a história de Marty Mauser, neste caso, não, há essa alteração, que é interpretada pelo Timothée Chalamet, o ator coqueluche da atual do cinema americano, mais ou menos indie, mais ou menos comercial, e que aqui encarna um jovem de Nova Iorque com uma ambição desmedida e um talento fora do comum para o desporto. E o filme acompanha a sua ascensão e queda, ou talvez não seja bem uma queda, entre Nova Iorque, Londres, Tóquio. E, no fundo, um filme, como é marca dos irmãos Safdie, um filme sobre o sonho americano, sobre a capacidade de nos reinventarmos e também a obsessão pelo sucesso e pela vertigem. Já falei do ator, mas para mim aqui quem brilha neste conjunto, neste ensemble de atores, é de facto a Gwyneth Paltrow. É o seu regresso após muitos anos ao cinema, oxalá que seja para ficar. E claro, o Abel Ferrara, de resto um dos meus, pessoalmente um dos meus realizadores de eleição, e também dos próprios Safdie, e cujos filmes transpiram a vertigem que depois, e as Mean Street, que também conhecemos dos filmes dos irmãos. É um filme que, convém dizer, tendo sido produzido pela A24, a produtora indie, se é que ainda lhe podemos chamar indie, teve um orçamento estimado entre 60 e 90 milhões de dólares. Portanto, depois disso, continuar a dizer que o Safdie, o Josh, neste caso, ainda é um realizador independente, leva-nos sempre para aquelas discussões do que é que, afinal, essa palavra significa. É um filme de desporto, Daniel, é um sport movie. Há uma longa tradição deste... É um filme de género, de resto, deste tipo de filme. Mas é um filme que se encaixa nessa tipologia ou algum tipo de derivação?
Sim, eu acho que se encaixa, embora tenha as suas particularidades. Há muitos filmes sobre desporto, em particular sobre boxe, talvez seja o desporto mais presente no cinema. Estou-me a lembrar do Toro Enraivecido, do Rocky, Fat City, mas há imensos, não é? Podemos ficar aqui um tempo, bastante tempo, a falar sobre filmes de boxe. Eu acho que se percebe porquê, porque é um desporto visualmente muito interessante. Há uma luta individual, não é? Portanto, a pessoa está sozinha em luta contra outra pessoa. E esses filmes normalmente são mais interessantes e mais comuns do que, por exemplo, filmes sobre desportos coletivos, como sobre futebol, sobre rugby. Também há, estou-me a lembrar, sei lá, do Fuga para a Vitória, ou há um filme português do Gabriel Abrantes chamado Diamantino, não sei se o viram, que é também sobre um futebolista. Mas esse é um pouco diferente, porque se centra mais numa personagem do que propriamente numa equipa, no jogo.
Mas qual é esse que referiste, o Fuga para a Vitória?
Nunca viste o Fuga para a Vitória? Esse é um filme clássico.
Do John Huston.
É John Huston, né? E esse é um dos poucos filmes de futebol, acho eu, que teve assim alguma repercussão. E enfim, eu acho que essa dimensão de luta individual é mais interessante do que normalmente a luta coletiva, porque as angústias são todas mais partilhadas. Isso, do ponto de vista do cinema, é mais complicado, porque há mais personagens e é mais difícil criar tensão. Não sei se é por isso, mas acho que pode ser uma pista. Em relação a desportos de raquete, que no fundo que é o que estamos aqui a tratar.
Cuidado. Ping-pong é que não.
Não, eu ia falar do ténis primeiro, porque, primeiro, para já, porque o ténis é um desporto, acho eu, bastante mais elegante, os movimentos são muito mais elegantes do que no ping-pong. O ping-pong, ou o ténis de mesa, tem movimentos mais estranhos.
Não, eu acho que jogam ténis de mesa.
Acho que não. Acho que os próprios jogadores admitirão que o ténis tem movimentos mais elegantes, são mais largos. O ténis de mesa são coisas mais nervosas, acho movimentos mais nervosos. Acho que, não estou a dizer que não haja beleza no ténis de mesa, também há. Mas é menos coreografável, enfim, tem alguns problemas, na minha opinião. Mas há filmes de ténis, ou Challengers, recentemente. E este filme insere-se, acho eu, nessa tradição de filmes de desporto, embora tenha algumas características únicas. Já agora, só antes de entrarmos na questão do ténis de mesa, ou ping-pong, já não sei o que vou...
Ténis de mesa.
Okay.
E há mesmo uma cena no filme em que alguém se refere a isso, ao desporto como ping-pong.
Sim.
E o Marty olha-o com desprezo e se não estou em erro, corrige.
Sim, embora para o que eu quero dizer, se calhar ping-pong até estaria melhor, mas enfim... Os irmãos Safdie separaram-se, divorciaram-se no cinema, e um deles fez um filme sobre o ténis de mesa e o outro fez um filme sobre luta também. Portanto, os dois, de certa maneira, optaram por esse caminho semelhante, digamos assim. E o que eu acho interessante neste filme, ou o facto do filme ser sobre ténis de mesa, é que o ténis de mesa, nos anos 50, que é quando o filme, que é no fundo a década do filme, era um desporto pouco conhecido e, de certa maneira, ainda é um desporto pouco nobre, acho eu, na maior parte dos países. Alguns países em que é forte, mas diria que não é um desporto tão popular nem tão reconhecido globalmente como serão outros esportes. Portanto, e naquela década, e nos Estados Unidos, os ambientes onde o desporto é praticado, aliás, isso é mostrado no filme, são assim, ambientes quase submundo, não é? Estão ali naquelas salas escuras, onde há apostas, não,
sim, data, sim, sim.
Enfim, é quase um submundo. E isso é interessante, porque há um contraste entre, isto agora já estou a entrar um bocado, já estou a entrar na personagem principal do jogador, do Marty, como é que ele é o apelido dele?
Marty Mauser,
em que ele tem uma ambição desmedida, assim, uma pessoa mesmo ambiciosa, quer ser um dos melhores jogadores, e mesmo a personalidade dele, ele é muito afirmativo, é assim, uma pessoa que quer chegar longe. Portanto, toda aquela ambição dele contrasta um pouco com o lado quase de brincadeira do desporto e com a dimensão que o desporto tinha na altura. Isso eu acho que é interessante, porque se ele tivesse aquela mesma personalidade num desporto mais popular ou mais conhecido na altura, se calhar era um filme. Mas neste caso, toda a personalidade dele parece ter uma dimensão, ou ele quer ter dentro da profissão uma dimensão muito maior do que o desporto naquela altura lhe permitiria. Eu acho esse contraste interessante, que seria difícil de conseguir com outro desporto.
Tocaste aí num ponto que me parece interessante, porque sei que o Pedro tem uma nota sobre isso. Falaste na ambição tremenda da personagem do Marty Mauser, que é também, para ti, Pedro, uma ambição tremenda de quem o interpreta, do ator.
Sim, os atores são criaturas que, por um lado, me fascinam e, por outro lado, não percebo absolutamente nada do que os move e do que lhes interessa. E, de facto, eu acho piada ao Timothée Chalamet, aliás, acho piada às escolhas que os irmãos Safdie fazem para os seus protagonistas. São sempre bastante improváveis os atores que eles escolhem.
O Adam Sandler à cabeça.
Sim, e mesmo o Robert Pattinson para o Good Time, não é?
Uhum.
E este filme, eu ainda nem quase sabia absolutamente nada sobre ele, e já sabia que o Timothée Chalamet ia ganhar o Oscar para o melhor ator, e acho que ele é produtor do filme, ou qualquer coisa assim, em parte acho que é produtor.
Ele ganhou o Oscar?
Não, estou a dizer, a promoção do filme
está
toda... Pronto, não percebo nada dessa motivação dos atores, mas ela existe, de facto, e acho que o Timothée Chalamet, que tem imensa piada, que desafia a imagem da masculinidade tradicional, mas sim, tem uma ambição desmedida, e acho engraçado isso corresponder exatamente à personagem, e acho que se nota um bocadinho na interpretação do Timothée Chalamet, nota-se um bocadinho, sei lá, do Tom Cruise antigamente, do Leonardo DiCaprio, etc., de todos esses rapazes cheios de testosterona, digamos assim, embora não seja essa a imagem de marca do Timothée Chalamet. Mas eu estava a dizer isto sobretudo porque me parece que uma das coisas engraçadas da personagem do Marty Mauser é que ele está sempre a representar. É um personagem que vai representando vários papéis ao longo do filme, e há um momento engraçadíssimo quando ele chega ao teatro em que está a personagem da Gwyneth Paltrow, e ela está a representar com um ator do Método, não sei se se lembram disso, não é? E ele diz qualquer coisa, faz ali uma intervenção, e ela diz: ah, não, isto sim é que é um ator, sim.
Sim.
Portanto,
sim,
sim. Acho engraçada essa coincidência.
Podes recordar um bocadinho a cena, se te lembras?
Porque... É um ensaio, não sei se é um ensaio.
É um ensaio.
Portanto, não, eu sei, eu lembro-me disso, mas o que é que eles são. O que é que está a decorrer na ação da... do ensaio?
Portanto, ela está a ensaiar com um ator, um jovem ator que, pelos vistos, percebe-se que é um ator do Método, e a gente sabe que houve ali um momento na história do cinema americano, do teatro americano, neste caso do teatro, em que houve ali um choque entre os atores da velha guarda e os atores que estavam a aderir ao Método, não é?
Uhum.
pronto, Vivien Leigh e Marlon Brando no Elétrico Chamado Desejo.
Claro.
E é engraçado que ela está incomodada com aquela chatice do ator do Método, que não sei o quê, que já não sei qual era, mas já não dormia não sei há quantas noites, aquelas histórias.
Sim, sim.
E chega lá o Marty Mauser com a sua sabedoria de rua e, com a sua, e aquilo surge-lhe tudo mais, muito mais genuíno. Pronto, acho isso engraçado, embora não seja o mais importante do filme, como é óbvio, não é?
Eu gostava de retomar um ponto que o Daniel mencionou relativamente à separação dos irmãos. Eu já li algumas opiniões no sentido de que, tendo eles separado, os filmes que daí resultaram a solo, que serão muito parecidos, muito comunicantes, etc. É importante dizer, antes de mais, para quem nos está a ouvir e que possa não estar tão familiarizado, que os Safdie foram, na última década, foram elevados aos píncaros, como os grandes cineastas do cinema independente, de um cinema que estava esquecido, obscurecido, na linha do novo cinema, ou da nova Hollywood dos anos 70, etc. E com justiça. Agora, relativamente à comparação dos filmes, embora eles tenham esses vasos comunicantes, como, de resto, muitos outros filmes feitos por pessoas que não são irmãos têm, eu acho que, de facto, há uma grande diferença. Há uma clivagem e há uma mudança de velocidade. Parece-me a mim que no Marty Supremo, o Josh Safdie continua um pouco em piloto automático, e com isto não estou a dizer que não aprecio o filme, porque aprecio, mas, de facto, continua estas personagens em vertigem, sempre em corrida, on the run, e sempre, de facto, à procura, são idealistas e sempre à procura de cumprir determinadas ambições. Ora, o tipo de ritmo, e não falo só de ritmo da montagem, mas do próprio ritmo interior da personagem do Smashing Machine, do irmão, do Benny Safdie, é totalmente diferente. É um olhar muito mais, obviamente que está lá o desporto, está o vigor físico, mas é um olhar muito mais contido, muito mais modesto, muito mais atento às sutilezas da personagem. Há uma redução abrupta da velocidade no Smashing Machine, e isso parece muito interessante. Com isto quero dizer que, de facto, creio que são dois filmes bastante diferentes e que não sei se de forma categórica ou decisiva, mas que marcam uma, ou que aparentam marcar caminhos diferentes para os dois irmãos.
Mas, desculpa, acho que era um exercício quase de imaginação, todas as duplas do cinema, que trabalharam em dupla até ao fim, imaginar o que é que teria acontecido se tivessem começado a fazer filmes em separado, não é? Os irmãos Taviani, o que é que iria resultar dali, o António Reis e a Margarida Cordeiro, etc. Portanto, parece que essa dinâmica, aliás, por exemplo, no casal Strau e Huyé, parece que quem fazia o trabalho todo duro e sério, digamos assim, era ela, e ele fazia as cerejas em cima do bolo e a parte teórica, etc. Não é? Portanto, a gente depois imagina, se eles realmente se separassem, cada um começasse a fazer os seus filmes, a coisa provavelmente até começaria relativamente próxima, mas iria divergir num sentido... Mas pronto, isto é ficção científica.
Sim, sim, sim. Não, eu digo isto porque de facto... Ouvi muita gente a dizer que eram filmes que continuavam na mesma linha ambos, e acho que são filmes que de facto marcam uma diferença interessante, sim, entre, sim, os dois. E, ou seja, a personagem do Marty é como nos outros filmes deles, uma personagem bigger than life, e como tu dizes, que está sempre a representar. E no Smashing Machine é tudo menos bigger than life. A escala é irredutivelmente humana, íntima, embora não psicologizando a personagem, mas é uma escala muito mais pequena. Pedro, tu falaste aí num aspecto que depois não chegaste a desenvolver, mas que eu acho interessante. A ideia de masculinidade. Por um lado, disseste que o Timothée Chalamet, que enquanto ator tem um papel importante nessa redefinição da masculinidade. Eu gostava de ouvir sobre isso, porque, com a exceção do filme que o trouxe para a ribalta, o filme do Guadagnino, Call Me By Your Name. Não tenho presente de que forma essa redefinição possa ter acontecido, mas também porque nos próprios filmes do Shafdi a masculinidade também era um comportamento, no teu entender, de alguma forma antissistema. Gostava que articulasse estas duas ideias.
Eu gosto bastante do Shafdi, devo dizer isso. E gosto porque me desafiam, ou seja, porque têm um cinema que eu nunca faria de maneira alguma. E isso acho interessante. Não, acho interessante. Acho que é leva-me para um sítio que eu não iria por mim mesmo, não é? E é uma coisa que eu acho interessante, porque hoje o discurso público sobre... Ou seja, a masculinidade é que é o fator opressor, não é? A masculinidade tóxica e por aí fora, pronto. E acho engraçado que no cinema deles a masculinidade mantém-se pura, digamos assim. Ou seja, aqueles homens são sempre aquele o puto, que não sou eu, vou-vos dizer que não sou eu, mas é aquele puto que não queria estar na aula de história de maneira nenhuma e preferia estar no recreio a jogar futebol.
Uhum.
Pronto.
Estar nas aulas de história?
Não é isso. Não queria ir a jogar futebol.
Certo.
Não, nas aulas de história também não queria estar, de certeza. Mas o que eu quero dizer é...
Não haveria problema nenhum se
não,
quer
mas
estar.
Não. História não. Não.
Não diria isso, por acaso. Tenho a ideia de que és um entusiasta e um...
Não. Não, a história é atrocidades que nos são vendidas como não sendo atrocidades.
Ah, desse ponto de vista. Sim.
Não, mas deixa-me tentar explicar aquilo que eu quero. E acho que no cinema deles, pelo menos os filmes anteriores, e este deixa-me um bocadinho confuso, acho que ele se calhar está a ir para um lado diferente, essa coisa de se querer manter fiel a essa masculinidade mais infantil, não é? Acaba sempre por trazer problemas, acaba sempre por ser trágica, acho eu. E uma das coisas que mais... A imagem que eu tenho mais presente de todos os filmes que eu vi do Shafdi é a imagem de um deles mesmo, no Good Time, que faz um papel incrível de uma pessoa com deficiência, e que no início do filme está a verter uma lágrima, uma coisa absolutamente incrível. Ou seja, apesar de tudo isso, desse lado divertido e não sei o quê, eu acho que eu sempre senti no cinema deles... que eles também estavam do lado errado, digamos assim. Ou seja, ninguém quer que a gente se divirta, de facto. Ninguém quer que a gente tenha um good time. O que pretendem é a responsabilidade, é o trabalho, a família, etc. E sempre senti, da parte deles, que apesar de eles serem muito masculinos e de estarem imersos num universo masculino, mas que estavam do outro lado dessa barricada. Ou seja, que é uma coisa que eu acho que nem conheço bem. Há o Howard Hawks, mas o Howard Hawks é uma coisa muito diferente. Não é bem por aqui que eu acho que ele anda, não é? Embora também haja essas referências da masculinidade. E neste filme fiquei um bocadinho confuso, porque a personagem do Marty Mauser é tudo isso que eu estou a falar, e depois, de repente, no fim, toda aquela irresponsabilidade se transforma no desejo de ser pai e no desejo, portanto... Ou os filmes do Shafdi se vão tornar aborrecidíssimos a partir de agora, ou está a haver uma alteração no seu rumo como autores, como pessoas, etc., não é? E é isso que temos que agora ver. Mas isso acontece muito, acho eu, na carreira dos autores, a ver um filme que de repente nos deixa abananados. Então, isto não era bem o que eu estava à espera deles e se calhar isto está aí por outro lado, e ainda bem.
Sim, porque as suas vidas pessoais também estão a tomar outros
caminhos. É isso.
Outras revelações.
Mas espero que me continuem a dar um good time.
E o Timothée Chalamet?
Não, o Timothée Chalamet, o que eu estava a dizer, não é bem os papéis que ele tem representado. É a figura social que ele tem assumido, não é? Uma pessoa que decide aparecer vestido de cor de rosa numa festa, percebes, não é? E de maneira nenhuma é uma imagem masculina tradicional, não é? Nesse sentido. E acho que as escolhas do Shafdi nesse aspecto são muito engraçadas, não é? Eles vão sempre buscar atores que acho eu ninguém estava à espera, ou eu não estava à espera.
Além de um filme sobre a masculinidade, nos termos que o Pedro o propôs, um filme também sobre a juventude.
Sim, o filme, aliás, tem um especial prazer em brincar com a noção de tempo, acho eu, porque o filme, passando-se na década de 50, por exemplo, a banda sonora é, não sei se é toda, mas é quase toda dos anos 80. Cria assim uma certa estranheza no espectador.
A música é ótima.
Mas
de
outros
filmes,
Tears for Fears, Alphaville, Order, portanto são bandas dos anos 80 e a ação é passada nos anos 50. Portanto, aquilo cria logo ali uma certa estranheza no espectador.
Sim, sim.
Eu acho que é um pouco uma brincadeira com o tempo, não é importante se é na década de 50, se é na 60, se é na 70.
Mas é bem vista essa dissonância, não tinha pensado nisso.
É. Eu acho que o filme é um filme sobre a juventude, também por esse lado que vocês já falaram, também da vertigem, há assim uma certa urgência, ele tenta resolver as coisas, tem um certo entusiasmo pelo futuro, vai ser assim, quero ir para o torneio, quero resolver as coisas rapidamente, há ali uma impetuosidade, há ali uma data de elementos próprios da juventude, uma certa arrogância de ter de razão.
Tremenda.
E uma certa amoralidade, quase, não é?
Sim. Eu acho que ela, desculpa interromper, Daniel, eu acho que ela é uma figura insuportável.
Mas atraente ao mesmo tempo.
Mas atraente.
Sim.
Aliás, no filme, se salvo erro, tirando a Gwyneth Paltrow, e depois também explicarei porquê, não há uma única figura simpática. Não há nenhum. Não há, mesmo a amiga barra namorada dele, a certa altura também tem algumas atitudes que não faz com que o espectador a tome por uma figura simpática ou confiável ou amistosa. Mas isto para dizer, e ele dentro desse cardápio de figuras não simpáticas é epítome, porque ele de facto é uma figura que irritante, profundamente irritante.
Sim, e eu acho que também é um filme. Há uma outra razão pela qual eu acho que é um filme de juventude. A personagem da Gwyneth Paltrow, acho que se chama Kay Stone, e o marido.
Também... Vocês sabem quem é o marido, não sabem?
Sim. É o Shark Tank.
É o tipo,
não é?
Do Shark Tank.
Sim.
É o Mr. Wonderful.
E eles olham para o Marty. Como a juventude perdida, pelo menos foi assim que eu li o filme, nessa parte. Porque Kay Stone, a Gwyneth Paltrow, a personagem da Gwyneth Paltrow, é uma atriz que já está em decadência, já não tem os papéis importantes, está num casamento infeliz, ou seja, há ali uma...
Sunset Boulevard.
Um desencantamento. E o Marty funciona, acho eu, como recupera um pouco da juventude. Porque, na verdade, a relação deles é um pouco estranha. Não é satisfatória nem para um, nem para outro. Para ele é meio instrumental, porque ele precisa do dinheiro.
Mas ela também está bem, não se queixa, não é?
Sim, é isso. Porque ela também, ela olha para ele, acho eu, como condescendência. E acho que tenta recuperar ali um certo entusiasmo da juventude, embora ela saiba que aquilo é fictício. E mesmo o marido dela, que o contrata, não é? no fim de uma insistência grande, acaba por contratá-lo, tem um período em que o humilha lá numa cena, uma cena com os amigos dele, mas acaba por contratá-lo, e ele, em vez de, no jogo de exibição, limitar-se a perder, o Marty quer fazer um jogo a sério. E este empresário fica furioso, mas ao mesmo tempo percebe-se que ele gosta, aprecia aquela irreverência que se calhar ele também já teve no início da vida dele, quando começou a trabalhar e era preciso construir a fortuna, ou não sei. Pronto. Mas pareceu-me que ele olhava para ele revoltado, irritado por ele não ter cumprido o que tinham combinado, mas ao mesmo tempo a gostar daquela irreverência que ele agora já não tem tanto, ou já não pode ter. E, portanto, até por contraste com essas duas personagens, eu acho que essa juventude do Marty, aquela fugosidade, está bastante presente.
Uhum. Sim, Pedro.
Sim, eu ainda não preciso se vocês simpatizam ou não com a personagem, com o Marty Mauser, mas eu, por exemplo, lembro-me de um dos, acho que é um dos primeiros filmes deles, o Go Get Me Some Rosemary, em que temos um pai que deve ser dos mais irresponsáveis da história do cinema,
sim.
E que é absolutamente atraente, desde logo por essa irresponsabilidade.
Claro.
Portanto, acho que sim, acho que o Daniel tem razão, não é? Estas pessoas acabam por, mesmo quando estão a negar o Marty Mauser, mas estão, de certo modo, fascinadas por aquela loucura toda, aquele traje, não é?
É um filme mas em que toca a masculinidade, como disse o Pedro. É um filme sobre a juventude. Eu acrescentaria também um outro elemento. É um filme, quanto a mim, menos sobre o desporto do que sobre o poder. Isso parece uma coisa curiosa no filme. Sendo um sport movie, um filme de género que obviamente que não está dentro desse espartilho, não é um filme sobre a paixão pelo jogo. Ou melhor, isso pode até decorrer para o espectador que assiste às cenas de ténis de mesa, que estão belíssimamente filmadas, mas não é um filme em que a paixão pelo jogo do protagonista seja evidente. Ou melhor, ela não existe quanto a mim. Há uma obsessão pelo jogo, mas num sentido funcional ou utilitário. O jogo é um veículo para furar a mediania, para furar a pobreza.
E também como um sinal de extravagância, não é? Parece assim quase um...
Sim, mas no sentido de quê? No sentido da projeção, da fama e do poder.
Olha, aí é que discordamos em completo.
Ótimo, isso é ótimo. mas antes de me dares a tua discórdia, por exemplo, quando o Marty... há uma cena para mim que é bem, bem ilustrativa disso. Quando ele vai à Inglaterra competir naquele torneio, não há um minuto que ele passe a conhecer ou a conviver com os outros colegas que estão lá de todo o mundo a jogar ténis de mesa. Qualquer miúdo na idade dele, e eu também o sei porque pratiquei desportos, federado e etc., quando vai para uma competição com miúdos de todo lado, há um enorme... A beleza e a piada da coisa não é só a competição, obviamente, mas também a interação. Sem telemóveis e sem redes sociais, que era o meu tempo, mas também que era ainda mais o tempo do Marty. Esses mundos que se descobriam com pessoas de outros lugares, e no caso dele é do mundo inteiro, era parte do fascínio. Ora, ele não convive com os colegas, nem sequer fica para dormir no sítio onde eles dormem, nas camaradas, e vai para o RIT. Naquele seu gesto extravagante, que é interessante, que é excitante, não há dúvidas disso. Mas isto para dizer que o desporto aqui é o ténis de mesa, mas na verdade pode ser outro desporto qualquer. Não quero com isto fazer uma leitura demasiado... negativa. Ou melhor, não há qualquer leitura moral minha... sobre a personagem, não é nada disso. O que eu acho é de facto que esta personagem vê no ténis de mesa, para o qual de facto é alguém aparentemente muito dotado ou até sobredotado, mas vê nisso uma possibilidade de romper com o seu estatuto social, de vencer na vida, o tal American Dream, e de não ficar como um simples funcionário de uma sapataria, para o qual ele também parece ter imenso talento, porque também aí ele, como tu disseste no início, ele está sempre a representar, não é? Esta ideia de vencer na vida é traída, porque a vida é que o vence a ele. De alguma forma, e termino esta nota, eu creio que este filme, mesmo que não de forma consciente ou deliberada, antecipa também um pouco a figura dele enquanto desportista é um bocadinho desfasada do que era o desporto, se calhar de forma idealizada, mas da forma como nós imaginamos o desporto dessas décadas. Ou seja, a figura dele parece muito mais consonante com o tipo de jogador, de desportista de alta competição de hoje em dia, do nosso tempo. Ou seja, um jogador em que a paixão pelo jogo não é necessariamente o mais importante, mas tudo o que está à sua volta. O dinheiro, as apostas, a publicidade, a otimização de receitas, etc. Para não ir mais longe, falando no caso do futebol, nas últimas duas décadas, ou década e meia, como sabemos, houve inúmeros futebolistas que, em fases precoces da sua carreira, com 20 e poucos anos, no auge das suas carreiras no futebol europeu, que para o bem e para o mal ainda continua a ser a referência do futebol mundial, preferiram ir para países distantes onde o futebol não é uma prática sedimentada nem prestigiada. Falo da Rússia, falo da China, falo da Índia, agora hoje em dia o Médio Oriente, a Arábia Saudita, em troca de uma carreira que, do ponto de vista desportivo, seria muito mais interessante, muito mais galvanizante e muito mais rica.
Mas há jogadores, por exemplo, o Agassi, pelo menos dizia-se que ele não gostava de jogar ténis. Era quase que ele, no fundo, quase que era escravo do seu próprio talento, como ele tinha tanto talento. Claro que ele devia tirar algum prazer, não estou a dizer que, não, que isso não acontecesse, mas ele chegou a dizer que não tinha propriamente prazer em jogar ténis. Mas eu aqui no caso do Marty, o desporto parece-me quase uma extensão da personalidade dele. Portanto, não parece tanto aquele interesse em fazer dinheiro só, mas faz parte da... Era como se fosse uma extensão da personalidade dele. Não estaria propriamente interessado se quer em ser campeão ou ser ou nos detalhes mais técnicos do desporto, ou não sei, isso estavas a falar. Se calhar não tinha tanto interesse pelo ténis de mesa, mas acho que, de certa maneira, era uma extensão da personalidade dele. Ele não estava ali só por ter talento para ser jogador e, portanto, aquilo era mais ou menos inevitável. Pelo menos foi como pareceu.
E em relação à ambição, se ele tivesse possibilidade de ser um grande CEO de uma empresa, não sei o que, eu acho que ele não iria querer de maneira nenhuma. Portanto,
achas que ele preferiria continuar a jogar ténis de mesa?
Sim, acho que sim.
Isso é que eu tenho sérias dúvidas.
Ok. Mas eu acho que isso tem a ver com a minha própria leitura do cinema do Safdie, porque quando a pessoa conhece os outros filmes, depois isso influencia um bocadinho a leitura, não é? Mas acho que não é a ambição, não é o... Aliás, eu acho que ele não sabe muito bem porque é que está a fazer aquilo, e até porque depois ele rapidamente muda para a situação de pai. Não é? E não sei se te lembras, no início, há ali uma animação qualquer no genérico inicial, em que, não sei se lembram, em que as bolas de...
Lembro-me disso, mas já não me recordo.
As bolas de ténis de mesa são animadas como espermatozoides.
Sim. Eu tinha uma nota para falar desse plano.
Não é? Portanto, eu não sei se ele sabe...
Não é no genérico, isso é depois dele, a primeira vez que ele faz amor com a... Não me lembro agora da personagem.
Sim,
na sapataria.
Na sapataria, sim, sim.
É. Essa cena é muito bonita. Muito bonita, assim... Mas diz, desculpa.
Sim, e é isso, portanto, eu acho, não vejo nele propriamente a personagem do ambicioso típico do filme americano. Vejo mais aquilo que o Daniel diz.
Ele pode ser um empresário, mas um empresário cheio de jogadas, não é? Assim, ele parece-me que quer ter aquela vida entusiasmante.
Eu, para mim, a palavra é good time.
É um pouco isso.
Muito bem, para terminar, e porque eu tinha prometido isto no início, eu queria só dar uma nota sobre a Gwyneth Paltrow, que de facto é um... Para quem me conhece, o Daniel sabe.
Já percebemos que gostas muito.
É uma das minhas atrizes americanas, no cinema americano, favoritas, isto é, desde os anos 90, não é? Bem entendido. Há muitas outras figuras interessantes, ou mais interessantes até para trás. E, de facto, ela tem aqui uma cena, ou melhor, e esta minha apreciação sobre ela, tenho a certeza que é extensível ao próprio Safdie. Primeiro porque eles convidam-te sempre, muitas vezes, atores que reverenciam. O Abel Ferrara é mais um exemplo disso. E o Adam Sandler também. Mas depois porque eles fazem uma citação direta de um belo filme do James Gray, que é o Two Lovers, com a Gwyneth Paltrow. Nessa cena, se vocês recordam, nesse filme, se vocês recordam, a Gwyneth Paltrow é filmada à janela, numa cena muito voyeurística, em que ela está a falar ao telefone com um vizinho, que é o protagonista do filme, e ele, e portanto, a câmara filma na varanda, a conversar, e ele vai-lhe pedindo, no meio das suas fantasias, que vá fazendo isto ou aquilo, e ela vai acedendo aos desejos dele. E eles agora, neste filme, também fazem uma cena uma cena muito parecida, em que ela também vai à janela, se recordam, quando ela está no hotel, no Ritz, e ele, o Marty, telefona do quarto de hotel dele e também lhe pede que ela vá à janela e fica a observá-la, e nós, mais uma vez, somos também outra vez voyeur e estamos a vê-la. Isto para dizer, reiterando, de facto, não é inocente, esta citação não é inocente, e também está ligada a essa ideia que eu avancei no início, de que, de facto, ela é a única personagem simpática. Enfim, para o Pedro já percebi que com o Marty tens com ele uma apreciação mais empática do que eu tenho, enquanto personagem, obviamente. Mas isto não é inocente, e de facto há esta reverenciação de uma figura de um cinema também indie-americano, também passado no meio judaico. Eu creio que, tal como James Gray e as personagens desse filme do Two Lovers, penso que os irmãos Safdie também são judeus. Portanto, há todo esse caldo cultural americano muito próprio daquela cidade de Nova Iorque. Partimos agora para um filme bastante diferente, da Kirsten Stewart, uma atriz que, como sabemos, tem uma carreira interessantíssima, na medida em que se notabilizou primeiro como atriz da saga Twilight, de vampiros, juntamente com o Robert Pattinson, que, nem por acaso, como o Pedro já disse, também entrou num filme no Good Time do Shafty. A Kirsten Stewart, desde aí, já tem feito uma série de filmes, melhores ou piores não interessa, mas interessantíssimos, fora do circuito, ou melhor, absolutamente distante do universo da saga Twilight. E aqui faz um filme que no fundo transpõe, é uma adaptação cinematográfica das memórias homónimas da escritora americana Lydia Yuknavich, que eu não conhecia. É por isso um drama biográfico e que narra a vida de uma jovem, a própria autora, que encontra na natação uma forma de sobreviver a uma infância marcada por abusos sexuais da figura paterna, do pai, de dependência e de autodestruição. E esta ideia da água como metáfora central é muito importante na construção da memória, nas ideias de desejo e de eventual salvação ou purificação. Sei que temos alguns humores variados em relação a este filme. Se calhar podemos começar pelo Daniel, que me disse algo que eu compreendi e que me parece interessante. A ideia de que fazer um filme intenso não é a única forma de contar a vida intensa de alguém.
Sim, acho que não é, mas é uma forma de contar a vida. E eu acho que foi essa a forma que ela escolheu. Tentou fazer um filme que é talvez mais interessado nas questões, digamos, poéticas do que na narrativa. E nesse sentido ela tentou aproximar a forma ao conteúdo, não é? Uma coisa fragmentada, em mosaico, muito, sempre muito intensa. E uma das coisas que me chamou a atenção foi logo a maneira como o filme começa. Não sei se já tiveram a experiência de encontrar na rua alguém a chorar. Se encontrarem alguém a chorar na rua, a primeira sensação é preocupação com aquela pessoa. Uma pessoa quer saber o que é que aconteceu. Há um sofrimento partilhado, porque estamos a ver a pessoa a sofrer. Mas, ao mesmo tempo, uma estranheza. Aquilo é quase uma violência, porque não há um contexto. Nós não sabemos porque é que a pessoa está a chorar, o que é que lhe aconteceu. Portanto, é um sofrimento sem contexto. E o filme começa muito cedo a apresentar a personagem, os sofrimentos de infância, da adolescência, da personagem, e nós ainda nem conhecemos a personagem. Portanto, aquilo tem um efeito que pode ser interessante também, mas é um efeito de estranheza, que é contactarmos com coisas muito fundas ainda sem conhecermos superficialmente nem as personagens, nem o sítio onde elas vivem, nem quais são as circunstâncias da vida delas. E eu achei isso interessante e ao mesmo tempo estranho. E provocou-me algum desconforto no início, que depois se foi atenuando à medida que o filme foi avançando, também porque acho que me habituei um pouco àquele isto vai ser assim, não é? E isso seria assim a minha primeira nota. Também acho interessante o facto de ela escolher isso para primeiro filme, porque é uma atitude corajosa, de certa maneira, porque podia ter optado por um filme mais convencional, e nesse aspecto estou-me a lembrar que de filmes, sei lá, do Cassavetes, com as devidas distâncias, claro, do Cassavetes ou do Jonas Mekas, também são assim filmes muito, muito mais interessados noutras coisas que não necessariamente a narrativa. E o facto de ela ter escolhido, lá está, com as devidas distâncias, esse caminho para primeiro filme, acho que foi corajoso. Mas, na minha opinião, não totalmente conseguido, mas já lá vamos.
Eu devo dizer que o filme me surpreendeu muito, pela positiva. Se calhar porque eu estava também com... É o velho problema das expectativas. Eu estava, de alguma forma, com uma expectativa negativa. Até porque, confesso, já estava um pouco cansado do registo da Kristen Stewart atriz. Que no início, quando ela apareceu, foi algo que me interessou muito, nomeadamente naqueles dois filmes. O Clouds of Sils Marie, do Assayas,
acho que sim. Eu não vi, mas acho que sim.
E depois no outro filme, também do Assayas, que é o Personal Shopper. E há outros filmes, mas esses dois particularmente foram os filmes, se não estou em erro, que de repente fez com que os espectadores de cinema olhassem para a Kristen Stewart com outros olhos. Ah, temos aqui uma grande atriz. E para mim ela foi uma revelação. Esta longa-metragem não é o primeiro filme dela. Ela já tem uma curta experimental, essa assumidamente experimental, embora este filme também tenha o seu quê de experimental. Há uma primeira curta de 2017 que estreou na altura em Cannes e que se chama Come to Swim. O que é interessante porque continua aqui a ideia de nadar, de natação, de água. É uma estreia aventurosa, arriscada, mas que, quanto a mim, como é a panagem da Stewart, de resto, mas que, quanto a mim, traz os seus frutos e deixa-me com curiosidade para os filmes que se seguirão. Desde logo, porque a meu ver, e agora vou ser um bocadinho polémico, para mim isto é o filme que o Terrence Malick hoje já não sabe fazer. Não estou a comparar realizadores, evidente, são muito diferentes. E o Terrence Malick tem uma carreira que fala por si, gostamos mais ou menos dela. Mas é esse filme. Porquê? Desde logo porque é um filme de montagem. Ponto. E os filmes do Malick, sobretudo os últimos 4 ou 5 filmes, o Malick, como é sabido, também não fez muitos filmes, não é um redator propriamente prolífico, mas os últimos filmes são filmes de montagem, em que esta é o elemento central. Uma associação, uma montagem em que impera uma associação livre de ideias, poética e muito fragmentada. Mas no Malick, de facto, essa montagem tomou conta de tudo. Tomou conta de tudo e de uma forma que a mim sempre me pareceu nos últimos filmes, de facto, gratuita e um pouco vazia de sentido e mesmo vazia de emoções. O que é contraditório com a grande insuflação emocional que o Malick tenta dar sempre aos seus filmes e às suas personagens e aos seus instrumentos. Neste caminho, nesta dimensão de filme de montagem, acho que a Stewart mostra-se uma mestre no domínio da elipse. O que, dito assim, até parece uma coisa relativamente fácil, mas para quem já fez filmes, como é o meu caso e também como é o caso do Pedro, trabalhar a elipse em filmes narrativos, mesmo que não sejam tanto, é muito difícil, dá muito trabalho e os resultados nem sempre são o que esperamos. E nesse sentido é interessante que o filme, tal como nos melhores momentos do Malick, o Daniel também já aflorou isto, ao longo do filme os grandes acontecimentos narrativos são dados quase sempre como acontecimentos menores. Porque não vêm rodeados de explicações nem de contexto. Ou seja, a personagem vai evoluindo na narrativa. Vai para a faculdade, tem um namorado passivo, depois tem um namorado violento, etc. Portanto, há marcos narrativos na vida dela, mas isso, de facto, é dado não de uma forma muito, muito imediata, muito declarativa, mas estão mais latentes, estão no fundo. Os acontecimentos não são o mais importante, mas sim o estado mental que provocam ou prolongam na personagem. Neste sentido, também acho que há um paradoxo engraçado, é que sendo um filme de montagem e, portanto, um filme muito cerebral, é ao mesmo tempo um filme que... um filme que vive da sensorialidade e do lirismo. Uma coisa que não entendi, e se calhar gostava de vos ouvir sobre isto, é a metáfora da água, a metáfora, o simbolismo da água, que para mim nunca fica muito bem.
Eu também acho que não fica muito claro se se aquele tempo que ela passa na água, na natação, se é libertador ou se aquilo é mais um momento de opressão, porque até dá a ideia que há ali alguma espécie de violência, não é? No treinador. Ou no,
sim.
Dá a ideia que aquilo não é propriamente um escape da violência que ela tem em casa. Portanto, eu nunca fiquei propriamente com a ideia que a água fosse um elemento libertador. Pelo contrário, parecia-me que aquilo era uma extensão da violência que ela já encontrava em casa. Portanto, aquela violência doméstica passada para o exterior. Pelo menos fiquei com essa ideia. Embora, ao mesmo tempo, ela tenha algum prazer, ou nota-se algum prazer em nadar e naquela liberdade.
Eu acho que há boa maneira da poesia. A água concentra-se tantos sentidos ali. Eu acho que é, por um lado, o lado feminino. Aqui estamos no oposto do filme anterior. É, por outro lado, a fluidez da escrita. É a memória, é o sofrimento, como tu estavas a dizer, é o problema. Acho que é tão carregado de sentidos possíveis que acaba por perder qualquer previsibilidade. Portanto, esse desconforto que vocês sentem, para mim, é talvez o mais interessante. Porque, no fundo, a água acaba por ser a água, no fim, não é? Com tudo aquilo que pode atrair de sentidos, de afetos, de emoções. E, nesse aspecto, acho que é uma das coisas conseguidas do filme, não é? Mas pronto, a gente vai-se conhecendo enquanto conversadores, não é? Mas eu prefiro um cinema de poesia a um cinema de narrativa. Portanto, a mim agrada-me essa ambiguidade e essa liberdade que a gente não consegue propriamente encerrar num sentido muito preciso. Sim.
Eu creio que nisso estamos todos de acordo quanto à beleza e à força da ambiguidade. Mas se calhar antes disso, voltando à água... tu olhas para este filme também como uma hipótese de uma... Eu já falei do filme como sendo um filme de montagem e tu falaste-me de uma montagem aquosa.
Isso foi uma invenção. Não, eu acho que... Eu não tenho
não uma... é a mesma coisa que aquática.
Não. Eu não tenho uma ideia completamente fechada sobre este filme. Eu, por um lado, senti simpatia, por outro lado, não sei. Acho que vou precisar de ver mais filmes da Kristen Stewart para ver exatamente onde é que ela quer ir. Mas achei interessante porque, não sei se vocês repararam, conforme começa uma cena e há ou um flashback ou um flash-forward, ou um flashback ou um flash-forward. Ou seja, pequenos apontamentos e que depois desaparecem e volta à cena presente. Ou seja, parece que há ali uma ideia de que o próprio as próprias cenas de que o filme se vai compor estão a fluir um bocadinho como uma ideia aquosa. Pronto, isso foi uma ideia assim meio peregrina que eu tive sobre o filme. Mas eu acho que o que vai... Realmente o julgamento sobre este filme é... Se esta forma ousada que a Kristen Stewart assumiu, se é completamente justificada ou se é puxar a originalidade um bocadinho. Ainda não percebi isso, ainda não cheguei a uma ideia se está tudo justificado por esta forma tão ousada. Uhum. Isso ainda não percebi.
Gostava de vos ouvir sobre uma mesma coisa. É um filme que está marcado pela ideia de trauma. De trauma como coisa determinante e desencadeadora de reações, de sensibilidades. Daniel, a ideia de que a literatura pode servir de terapia... De que forma te interessou no filme? Eu digo isto porque também me parece outro ponto que é pouco tratado no filme. Ou seja, às vezes acho que a ideia da literatura enquanto expressão, apontamento íntimo, interior, terapêutico, eventualmente, está lá, mas às vezes parece estar lá de forma decorativa para dizer que esse era um elemento da personagem.
Bom, eu não conheço o livro da Lidia Yuknovitch, nunca li nada dela, portanto não sei. Eu estava a tentar, eu às vezes fazia a meio do filme, não sei se isso aconteceu, mas estava quase a tentar imaginar como é que seria o livro a partir do filme. Imagino que o livro também seja assim um pouco fragmentado, seja um pouco caótico, como aliás parece ter sido a vida dela, não é? E parece que essa dimensão terapêutica funciona. para, que terá funcionado na vida dela, no sentido em que ela deu uma, um propósito à sua vida ao tornar-se escritora e ajudou a arrumar uma data de coisas que ela tinha ali por arrumar. Portanto, tem esse lado terapêutico. E também acho normal que uma pessoa que tenha sido abusada pelo pai, neste caso um abuso que até é sexual, e, ou seja, tem uma dimensão física muito importante.
Ela é a irmã também.
Ela é a irmã. Eu acho normal que ela, dedicando-se a uma atividade artística, ou mesmo que se dedicasse a outra coisa qualquer, isso estivesse sempre presente. Portanto, seria estranho se coisas tão fortes como essas, e mesmo outro tipo de trajeto, não estivesse presente na obra dela. Portanto, acho isso normal. Acho difícil até fugir a isso. Pode estar lá de forma mais direta, mais indireta, por isso parece perfeitamente normal. Depois, essa é uma dimensão, mas depois também há outra dimensão que é a seguinte: quando há um tema delicado, eu acho que todos nós já experimentamos isso, quando um filme é sobre um tema delicado, a nossa opinião sobre o filme muitas vezes não é a opinião sobre o tema. Não é? Se for um filme sobre um sofrimento, alguém que sofreu muito ou uma doença. Quando uma pessoa não gosta de um filme sobre esses temas, nós perante outras pessoas temos que nos justificar de uma maneira muito mais forte. Os argumentos têm que ser muito mais fortes, porque nós não queremos dar a impressão de que somos insensíveis ao tema. Portanto, aquilo, às vezes há filmes e livros e que abordam certos temas que são tão sensíveis que funcionam quase como uma capa, como um escudo contra a crítica, porque depois não se pode dizer nada sobre o filme, porque é como se estivéssemos a atacar aquela pessoa ou aquelas ideias ou sermos insensíveis ou negligenciarmos o sofrimento da pessoa. Portanto, há aqui sempre uma espécie de às vezes há uma chantagem ao espectador. Bom, estou a dizer isto assim de uma forma muito, muito extrema, mas é para se perceber.
Sim.
E este tipo de filmes, e suponho que também o tipo de livro, abordando essas vivências tão complicadas da protagonista e de outros personagens, colocam o filme às vezes nessa posição. E portanto, era isso que eu queria chamar a atenção, porque muitas vezes uma pessoa tem receio em criticar um filme, ou tem mais dificuldade em criticar um filme, quando o tema é delicado. E faz sentido, não é? Portanto, eu gostei de algumas coisas do filme, mas de outras, na verdade, nem tanto, porque a maneira de fazer avançar a história, como tu dizias, com esses flashbacks e com esses movimentos para mais para a frente, nem sempre me pareceu exemplar.
Eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Eu não sei se a literatura pode ser terapia, seja para o que for, isso não... literatura ou cinema, seja lá o que for, mas o filme, em relação na relação da palavra com o trauma, deu-me aqui uma ideia bastante interessante, porque normalmente aquilo que se supõe na poesia ou na escrita é que ela é uma espécie de sucedâneo do desejo de quem escreve, não é? Do Camões aos surrealistas, passando pelo John Donne, etc. A gente presume sempre que quem escreve sobre esse tipo de temas, aquilo é quase uma outra forma de desejar. E aqui neste filme senti precisamente o contrário. Há um momento muito forte no filme, penso que é com o marido violento que estavas a falar, em que ele quer ter relações sexuais e ela diz: não, eu não quero, eu não vou dizer a palavra que ela disse, não quero fazer isso, eu quero, não sei se ela disse escrever, se ela disse ler. Ou seja, por causa desta relação com o trauma, eu acho que aqui a palavra não é uma continuidade do desejo, mas é uma pausa no desejo, é um distanciamento do desejo. E isso nunca tinha visto num filme, devo-vos dizer.
Uhum. Falaste na questão da sexualidade e até referiste, não vou dizer essa palavra.
Apesar de ser noites de cabiria.
Não, isso parece-me importante num filme como este, que trata do excesso. Este é um filme em que se dizem todas as palavras, e mais do que as palavras, em que, do ponto de vista visual, há um lado gráfico, escatológico, que em muitos outros casos me levariam a afastar do filme, pelo que de gratuito isso poderia comportar, mas que aqui não me leva para esse lado.
Concordo.
Este excesso do filme, que o filme tem, a mim agradou-me. Primeiro porque creio que se integra muito bem na forma como a personagem e o seu trauma é tratado, mas também porque por um fator extra, como é que é dizer, alheio ao filme. Ou seja, foi algo que também já falámos anteriormente os três. Estamos a viver um tempo em que as artes, e no caso que nos é mais próximo aqui o cinema, as artes vivem num certo status quo de inofensividade. Há uma certa ideia de que para não afetar, para não afetar, prejudicar, afetar sensibilidades, para não dizer as coisas erradas, para não ser alvo de linchamentos públicos e de cancelamentos, etc. Os filmes, estou agora a falar no cinema, isto é extensível a outras artes, mas os filmes tornaram-se, a meu ver, muito macios e contidos. Há um medo, há um grande medo de pisar a linha. Sendo que muitas vezes essa linha só existe na cabeça dessas pessoas que se autocensuram e um pouco em todos nós, é certo. Mas há isso. E este filme está no oposto disso. É um filme livre e em que esse excesso, mais do que fazer sentido no conjunto do filme, não quero dizer a palavra honesto, mas é, falta-me a palavra, mas que se adequa às dores e aos traumas desta mulher. Eu, aliás, gostava de fazer um paralelo com este deste filme, com um de que não falámos aqui, que é o Die My Love, da Leanne Ramsey. Uma realizadora, ela é em si mesma excessiva, e digo isto no bom sentido, isto é, que gosta de tratar o excesso, o lado sujo, cru, escatológico, com certeza. Mas esse é um filme focado na maternidade de uma personagem, da Jennifer Lawrence. E para mim é interessante pensar nestes dois filmes como estando ligados por uma ponta. É como se a mãe do... Porque a personagem da Jennifer Lawrence no Die My Love é uma personagem também carregada de traumas. E é interessante pensar... O Die My Love começa com ela na maternidade. E eu achei interessante pensar na ideia de uma só mulher nestes dois filmes. E que o Die My... O Cronologia da Água é a infância, a juventude e o amadurecimento dessa mulher. E que o Die My Love começa às portas da maternidade... E em que se continua a acompanhar o percurso desta mulher. E acho que esta ideia, modéstia à parte, acho que não desagradaria à Kristen Stewart, que certamente tem na Lynn Ramsey uma, que é em si mesma uma experimentadora, uma realizadora sem pruridos, feminista, desassombrada, tem nela com certeza uma inspiração e uma referência.
Não sei se posso dizer uma coisa muito rápida. Em relação à palavra com o trauma, a primeira vez que ela verbaliza claramente que foi abusada com o pai, uhum, é quando encontra um homem que a trata verdadeiramente bem. É a primeira vez que ela diz, por palavras que nós todos ouvimos e claramente. Portanto, há de facto, acho eu, no filme, um cuidado muito grande em mostrar-nos que a palavra pode ter de facto uma relação com o trauma. Não sei se é terapêutica, não sei, isso é um bocadinho um clichê, uhum, que a gente às vezes ouve, mas que há uma relação lá. Uhum. Acho que sim. Uhum. Acho que o Freud gostaria de ouvir isto.
Eu queria só falar da atriz, porque eu, quando estava a ver o filme, Estava a pensar, eu conheço esta atriz de algum sítio e depois fui investigar e ela entra num filme do Peter Bogdanovich de 2014, acho que é, She's Funny That Way.
Sim, sim, She's Funny That Way.
Que é um filme leve.
Sim, sim, sim.
Aquela personagem estava carregada.
É um belo filme.
Sim, mas a personagem para mim estava. A atriz estava carregada daquela leveza e eu, ao vê-la neste filme que é bastante traumático, não é? São coisas muito pesadas. Estava a sentir ali uma certa estranheza, não estava a perceber bem porque eu acho que tem um pouco a ver com a memória que eu tinha da atriz. Estava ligada a um filme com uma certa leveza e neste é exatamente o contrário. E só mais tarde é que percebi porquê.
Uhum.
Isso era uma coisa. E outro aspecto que eu gostava de falar muito, muito rapidamente é que, apesar de eu ter sentido esta estranheza, eu confesso que ao fim de 15 minutos estava a pensar, bom, isto, não sei se vou gostar deste filme porque... Pode ser, facilmente podia descambar para um tipo de filme que normalmente não me agrada muito. Mas a verdade é que, à medida que o filme foi avançando, eu fui gostando mais do filme. E, portanto, quando acabei, não acabei zangado como pensava que ia acabar quando o filme começou, ou seja, ali pelos 15 minutos, digamos assim. Portanto, alguma coisa ela deve ter feito bem ali pelo caminho para me ir conquistar, embora não completamente, como já disse.
Boa sorte para a Kristen Stewart.
Boa sorte.
Ah, sem dúvida. Que venham mais filmes. Muito bem, terminamos o nosso grande plano sobre os dois filmes deste episódio. Estamos agora num curto espaço de tempo para algumas notas à margem sobre outros filmes que nos tenham chamado a atenção. Vou recuperar um filme, não sei se eventualmente o Pedro também terá alguma coisa a dizer, que é do início do ano, mas que certamente ainda será muito falado ao longo, até ao fim, até dezembro, que é o novo filme do Christian Petzold, cineasta alemão, o Miroir número 3, não sei se é assim que se diz. Eu devo dizer que há já algum tempo que o meu interesse, o interesse tenho sempre, mas o meu entusiasmo pelo Petzold vem esmorecendo e neste caso em particular as razões pelas quais muita gente gostou do filme, pelo menos as pessoas com quem eu falei, são aquelas são as mesmas pelas quais eu me afasto. Acho que este é o filme mais académico do Petzold e mais esquemático. Ver os filmes que o Petzold fez para trás, eu sei que o Daniel já acha isto em relação aos filmes que estão para trás.
Alguns, sim.
Alguns. Eu não, e até são filmes que gosto bastante. Mas de facto, há coisas neste filme que são tratadas de uma tal forma, de facto, esquemática, é essa a palavra, a oposição entre realismo e sobrenatural, o filme começa com um plano inicial do rosto e termina com o plano final do rosto, a revelação que é feita na narrativa, justaposta com a explosão da máquina de lavar, etc., a figura do doppelganger e da mulher que viveu duas vezes. Tudo isto é tratado sem rasgo e de uma forma francamente desinspirada. Pedro, não sei se partilhas desta opinião, se gostas mais do filme do que eu.
Não. A minha visão é relativamente parecida. Sim. E acima de tudo fala-se muito de uma certa delicadeza em mostrar o sobrenatural e assim... Um agnóstico como eu gosta de ser fascinado por essa sugestão do sobrenatural e achei isso absolutamente entediante. Peço desculpa.
Exato. Compreendo-te. Muito bem. Uma última nota sobre um filme que também esteve aí e que ainda está em alguns cineclubes. É um filme também particularmente interessante de ver à luz dos acontecimentos recentes da guerra no Irão e mais latamente da situação geopolítica do Médio Oriente. Falo do filme O Bolo do Presidente. É um filme que acompanha uma criança nas vésperas dos bombardeamentos americanos ao Iraque, estamos nos anos 90, e em que ela tem que cumprir a tarefa para a escola de fazer um bolo em honra do aniversário de Saddam Hussein. Quanto a mim, eu vi o filme como uma espécie de um Iraque ano zero, ou seja, como uma reconfiguração do Alemanha ano zero do Rossellini. Ou mais rigorosamente, dias antes desse ano zero, antes da destruição e das ruínas. Ficamos na imediata antecâmara, já se ouvem os aviões militares a insinuar-se nos ares, mas ficamos na antecâmara das ruínas físicas do filme do Rossellini. Mas as outras ruínas, as morais, essas já são plenamente visíveis. Aliás, antes disso, que ruínas são essas? A fome, a ganância, a corrupção, a ausência total de solidariedade entre pessoas da mesma comunidade. E curiosamente, há até um apontamento muito semelhante ao filme do Rossellini. Se recordam, no filme do Rossellini, a certa altura, o rapaz encontra uma personagem, eu já não sei se era um antigo professor, mas que se percebe do diálogo e da cena de que ele é pedófilo, ou que terá abusado dele, ou que tentará abusar. E também há uma cena muito semelhante neste filme, no Bolo do Presidente, que se passa e não é por acaso, numa sala de cinema. Ou seja, é o único momento em que, contrariamente àquilo que eu disse, há uma manifestação de solidariedade de um vendedor de rua com esta criança, e que, como paga por essa ajuda, a leva ao cinema para lhe fazer mal. Enfim, não vou dizer o que depois acontece, mas é engraçada essa relação com o... mais uma relação com o Alemanha a no zero. O filme, tendo isto tudo, que são ótimas premissas, depois acaba, quanto a mim, depois de cair num registro muito formulaico e muito arrumadinho, e em que está tudo arrumado, em que o filme é arrumado como uma corrida, com um objetivo, que é este, o bolo, e tudo gira à volta dessa gincana, o que também dá uma dimensão muito, muito, muito previsível à narrativa. Dito isto, e se mais ninguém tiver alguma nota para soltar, damos por encerrado este segundo episódio das Noites de Cabiria. Voltamos daqui a duas semanas novamente com dois filmes desde já na nossa mira. São eles Balano 3, o novo filme rodado em Moçambique do português Ico Costa, que antes deste filme já tinha realizado algumas curtas-metragens nesse país do leste africano, e ainda Blue Moon, o último filme de Richard Linklater. Para terminar, dizer que podem ouvir este podcast, este episódio, no site da Casa Comum da Universidade do Porto, no Spotify da Casa Comum e também na nossa página de Instagram, Noites de Cabiria. A música do genérico é de Sofia Martins e eu despeço-me até ao próximo episódio.